por 4 domingos a respeito dessa história. A segunda história, e também nós precisamos de algumas pregações para que toda a história tivesse sido coberta, foi um paralelo que o autor fez entre a casa de Eli e dos seus filhos, sacerdotes maus e perversos, um paralelo com a história da casa de Eucana e de Ana, pais de Samuel, e uma família piedosa e fiel ao Senhor. E essa história que vai contando e fazendo contraponto entre uma família que era religiosa, mas não temia a Deus, e uma família fiel e que temia ao Senhor, essa história termina com o profeta Samuel, ainda jovenzinho, talvez adolescente, entregando a sua primeira profecia justamente contra o sumo sacerdote Eli, e trazendo ele uma palavra de juízo de Deus contra o sacerdote, contra a sua casa. E a história terminou na semana passada, e o final dela é justamente um detalhe importante, um detalhe cronológico nessa sucessão de histórias aqui do livro de 1 Samuel, porque a história termina dizendo que aquele menino Eli não era mais um menino, mas ele estava crescendo, tinha se tornado um homem e um profeta famoso. A história resume esse detalhe, não dá detalhes de como Samuel ele se tornou esse grande ícone, mas resume essa parte da história. Então, nós entramos hoje na terceira história do livro, que está muito distante dessa segunda história, porque agora Samuel já é um profeta crescido, um homem famoso e conhecido em todo o Israel. E essa história de hoje vai nos relatar, a gente vai precisar de algumas semanas para pregar toda essa história, uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E essa guerra, desde o seu início, trouxe consequências trágicas. E eu quero ler com você então, 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura fracionada, explicativa, porque são 11 versículos, mas é o capítulo, desculpa, são 22 versículos, é todo o capítulo 4, então nós vamos olhar para cada cena dessa história e explicá-la paulatinamente. Então o texto bíblico diz, e essa é a primeira cena, do verso 1 até o verso 4, que a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Primeira parte do versículo 1, que diz que a palavra de Samuel veio a todo Israel, pode dar a entender que o profeta Samuel foi quem profetizou para que eles fossem para a batalha. Eu acredito que esse é um entendimento equivocado, e é uma pressuposição rápida demais. Muito possivelmente, inclusive, essa primeira parte do versículo 1, talvez esteja ligado com os últimos versículos do capítulo 3, vocês sabem que essa divisão de capítulos e versículos foi muito posterior à escrita do livro, é do período da Idade Média, e equívocos foram cometidos na hora de separar o texto, porque o texto no original não existe essa separação, é um texto corrido lá no original num papiro. Então a situação ela era muito difícil de se dividir efetivamente. Então, como o texto do capítulo 3 está falando que Samuel tinha crescido, talvez ele está complementando essa ideia, que a palavra de Samuel veio a todo Israel. Por que eu estou destacando isso? Porque o texto não está deixando claro para nós, e isso é importante na história, que foi Deus que mandou esse povo para a guerra. O texto também não fala, claramente quem teve a iniciativa na guerra, se foram os filisteus ou se foram os israelitas. Mas, para mim, se eu pudesse e precisasse trazer aqui uma questão muito objetiva, quando o texto diz que Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, a minha opinião é que foram os israelitas que começaram a guerra. Por quê? Porque Ebenezer é uma cidade que está na fronteira com os filisteus, e os filisteus, por outro lado, se acamparam em Afeca, que ainda faz parte do território dos filisteus. Então, se fosse uma marcha iniciada pelos filisteus, talvez eles já teriam entrado no território de Israel, e ali os israelitas iriam fazer uma campanha de segurar aquela guerra. Os filisteus estão aparecendo aqui na história, e é importante que você saiba quem são os filisteus, porque 1 Samuel, os filisteus aparecem toda hora. Os filisteus não são cananeus na sua origem, ou seja, eles não eram daquela região ali. Eles são conhecidos como um povo originário daquilo que nós conhecemos na história como os povos dos mares. Então, em algum momento da história antiga, povos que dominavam as navegações saíram da Europa e começaram a conquistar territórios em lugares mais longínquos, no norte da África e no Oriente Médio. Os filisteus eram um desses povos que primeiro começou a fazer saque no Oriente Médio e depois começaram a colonizar aquela região. Não eram vikings, como muitos de vocês estão imaginando, ainda que exista essa teoria, mas possivelmente eram gregos, de origem grega. O que isso significa? Significa que os filisteus tinham mais tecnologia do que qualquer povo ali naquela região de Canaã, e naturalmente tinham mais capacidade bélica do que Israel. Eles ocupavam uma pequena faixa de terra, chamada até hoje de Faixa de Gaza. Gaza é o nome de uma das principais cidades dos filisteus. E por que se chama Faixa de Gaza? Porque é um pedacinho de terra, uma pequena faixa, ali naquele litoral de Canaã. E mesmo tendo um território tão pequeno, os israelitas por muitas vezes foram vassalos desse povo, ou seja, os israelitas pagavam imposto para ter uma liberdade condicional diante dos filisteus, porque os filisteus tinham muito mais tecnologia bélica e armamento, e a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo da história. Isso vai mostrando, inclusive, já dando spoiler, como que a vitória de Davi é incrível e por que que as pessoas estavam aterrorizadas naquele dia. Não é só porque tinha um gigante do outro lado, mas é porque ele tinha armadura, eles tinham armamentos que os israelitas não tinham. Por isso que o gigante falou: você vem contra mim com pau, com pedra, ele falava para os israelitas, porque essas eram as armas dos israelitas, pau e pedra, enquanto os filisteus tinham armas, espada e armadura. Pois bem, essa guerra então era uma guerra dramática, porque a derrota era certa. Israel não tinha, apesar de ter muito mais homens, não tinha capacidade bélica nem tecnológica para vencer aquela guerra, aquele conflito. Então, nós temos de um lado o exército de Israel, do outro lado o exército dos filisteus, e o texto bíblico diz que quando a guerra começou, os filisteus venceram a primeira batalha, e 4.000 homens israelitas foram mortos, o que é um número trágico. É muita gente morta. Então os filisteus ganharam de uma forma expressiva. Antes de continuar, eu quero fazer aqui um adendo, para que fique claro e ninguém tenha dúvida. A Faixa de Gaza tem o mesmo nome que tinha no passado, e a pergunta que talvez você esteja fazendo é: os palestinos hoje são os filisteus do passado? E a resposta é não. O povo filisteu foi miscigenado com dominações assíricas e babilônicas há séculos antes de Cristo, e os palestinos de hoje são povos árabes. Os árabes que se originaram em Ismael, filho de Abraão, na Península Arábica, dominaram todo o Oriente Médio. Então os palestinos de hoje não são filisteus, eles são árabes, de sangue, de cultura, de idioma. E a palavra Palestina, sim, vem da palavra Filístia, ou seja, terra dos filisteus. Quem que fez isso? Os romanos, quando expulsaram os judeus de lá, do primeiro para o segundo século, para humilhar os judeus, falou: essa terra não vai chamar mais Judeia, mas essa terra vai ter o nome do povo que sempre humilhou vocês, e agora nós os humilhamos. O nome dessa terra vai ser Ciro-Falestina. E aí, com essas questões de tradução, F, P, de idioma, a gente chega no nome Palestina. Então é só uma questão de nome, uma questão histórica, mas o povo que está lá não é o povo filisteu. Fechado parênteses, nós temos aqui uma situação trágica, uma derrota dramática, e aí os anciãos de Israel, os líderes de Israel, eles começam a se questionar: por que que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Porque eles têm essa compreensão da soberania de Deus, e sabem que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Inclusive Deus já foi se apresentado assim aqui no livro de Samuel, que é Deus que está no controle de tudo, e é Deus que determina o resultado das guerras na sua soberania e no seu poder. Então eles tiveram uma ideia que parecia brilhante, mas era absurda. A ideia era: vamos trazer lá de Siló a arca da aliança do Senhor, porque se nós formos para a guerra carregando a arca da aliança, Deus certamente nos trará a vitória. Primeiro você precisa entender o que é a arca da aliança, e depois nós vamos entender como que essa ideia foi absurda. A arca da aliança era um caixotão de madeira, talvez mais ou menos aqui deste tamanho, revestido todo de ouro, com umas varas de ouro, e em cima tinha uma tampa, e dessa tampa tinham dois querubins, dois anjos de ouro, tudo de ouro, e as asas desses anjos eram tão grandes que se tocavam aqui. O que que tinha dentro? Tinha as tábuas da lei de Moisés, a vara de Arão, e se não me engano, um pote com um pedaço de maná. Se eu estou errado, alguém me corrija. Amém? É isso mesmo? Muito obrigado. E aí o que que ocorre? Essa arca representava a presença de Deus no povo, no meio do povo. E quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar mais sagrado daquele espaço de templo, do tabernáculo, para oferecer um sacrifício uma vez por ano, para que o perdão de Israel, o perdão dos pecados de Israel acontecesse, aonde que o sumo sacerdote derramava o sangue do animal para que Deus perdoasse o pecado do povo? Em cima da tampa da Arca da Aliança, entre os querubins, que simbolizava essa presença de Deus que habita entre seres angelicais. A tampa desse caixote chamado Arca da Aliança, a tampa chamava propiciatório, porque é onde acontecia a propiciação pelos pecados, ou seja, acontecia o perdão dos pecados. Veja como um termo neotestamentário tem origem lá no objeto do Antigo Testamento. Levar a arca para o meio de uma guerra é um negócio insano e sem sentido nenhum, porque aquele é o objeto mais sagrado, que representa a presença de Deus, e Deus tinha estabelecido que a arca tinha que ficar dentro do tabernáculo, e somente algumas pessoas podiam encostar e tocar nesse objeto. Não era qualquer pessoa que podia encostar, não era qualquer pessoa que podia carregar, havia uma série de normas e regras sobre isso. O que Deus está dizendo é: eu vou manifestar minha presença no meio de vocês, lá na Arca da Aliança a minha presença está representada, e se alguém quiser ter acesso à minha presença, que saia de qualquer lugar de Israel e venha até Siló, onde está a Arca da Aliança. Quando os israelitas têm essa ideia de levar a Arca da Aliança para outro lugar, eles estão cometendo um pecado grave, um pecado de acreditar que a presença de Deus pode ser manipulada e pode ser carregada para onde eu quiser, de acordo com os meus interesses. Deus não tinha mandado ninguém para a guerra, e eles estão trazendo Deus para uma guerra que não era de Deus. Então o pecado é absurdo. Isso aqui não é um relato simples, mas quando a gente entende o contexto, a gente está percebendo que algo muito sério está acontecendo aqui, um desprezo total contra as leis de Deus e contra os princípios colocados pelo Senhor. Eles achavam que podiam manipular a presença de Deus, porque Deus não estava com eles. Eles trouxeram a arca na expectativa de que Deus tomasse partido deles e desse vitória. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor, entronizado entre os querubins, essa é a ideia, né, dos dois querubins de ouro que estão ali na tampa, E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, e quem não está acompanhando, são dois sacerdotes, Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote, o chefe sacerdote chamado Eli, que eram todos pecadores e muito maus. Eles estavam ali com a Arca da Aliança de Deus, ou seja, quando eles foram a Siló, 30 quilômetros de distância, buscar a Arca da Aliança, os dois sacerdotes perversos, Ofni e Finéias, vieram junto. O pai idoso, já na casa dos 90 anos de idade, já com cataratas, possivelmente, porque o texto bíblico diz que ele já não via muito bem, fica lá em Siló. E aí a gente chega na segunda cena. Então essa primeira cena é uma derrota terrível, diante de uma decisão ruim de ir para a guerra, porque ir para a guerra geralmente é um problema. Foram derrotados pelos filisteus, 4 mil homens morreram. Na segunda cena, do verso 5 até o verso 11, a gente vai ver o que, que acontece então quando a arca chega no local. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, ou seja, o lugar onde os israelitas estavam acampados, eles gritaram tão alto que o chão tremeu. Possivelmente aqui uma metáfora narrativa. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Os israelitas sempre mencionam a si mesmos enquanto israelitas, descendente de Israel, descendente de Jacó. Israel é o nome de Jacó. Os povos ao redor não se preocupavam com isso, sabiam quem era Jacó e chamavam eles de hebreus. Pode ser porque lá atrás Abraão teve um antepassado chamado Eber. Mas pode ser também porque a palavra hebreu, na linguagem hebraica, significa aquele que vem do outro lado, de forma etimológica e de uma forma mais objetiva, estrangeiro. Então, quando eles chegaram no Egito, os egípcios perguntavam: que povo vocês são? E eles respondiam: a gente veio do outro lado. Nós somos estrangeiros, ou seja, nós somos hebreus. Então, eles eram conhecidos ali na região como povo hebreu. Então, os filisteus, sem conhecer muito da cultura, da história do povo israelita, da teologia daquele povo, pergunta então o que está acontecendo no arraial dos hebreus, que é sinônimo do arraial dos israelitas. Então eles souberam, mandaram ali espiões de guerra, que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram então com medo, visto o júbilo, a alegria, a expectativa, a confiança daquele exército que tinha perdido 4 mil homens na primeira batalha. Eles ficaram preocupados: essa arca tem alguma coisa, deve sair raio daí de dentro, alguma coisa vai acontecer. E aí a conclusão deles é: os deuses vieram ao arraial. Ou seja, os filisteus eram politeístas, e eles achavam também que os israelitas eram politeístas, então por isso a ideia, que os israelitas tinham deuses, e esses deuses tinham vindo ali para o arraial, e diziam mais: ai de nós, acabou, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas, porque quem leu o livro de Juízes, que é o livro anterior a esse, os filisteus já tinham tomado Israel várias vezes, eles já tinham ganhado guerras contra os israelitas várias vezes, e é a primeira vez que eles veem os israelitas com tanta confiança, e gritando, e loucos, e a primeira vez que a arca sai do lugar sagrado para estar ali. Então os filisteus tiveram medo. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? E eles tinham a ideia e o conhecimento que são os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Eles ficam apavorados, só que os filisteus sempre foram machos e não corriam de batalha nenhuma. Então, apesar do temor, os líderes disseram o seguinte: sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus. Porque essas guerras, gente, era para quê? Não era para dominação total de território, nem para eliminação étnica. As guerras eram o seguinte: eles faziam as fileiras de soldados, os acampamentos, haviam as batalhas, e quando alguém se rendia, o povo derrotado começava a pagar imposto para o povo que tinha ganhado. Então essa era a ideia, eles não queriam pagar impostos para os hebreus. Como eles já foram escravos de vocês, é o que eu disse, os hebreus já tinham sido escravos dos filisteus várias vezes. E a ideia não é de ser escravo, não é essa escravatura negra do século XVI, a ideia não é que todos os israelitas seriam escravizados, a ideia é de pagar imposto para os filisteus. E aí eles dizem: comportem-se como homens e lutem. Então, os filisteus lutaram Israel, incrivelmente, foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. A derrota foi tal que o povo saiu desesperado, correndo, cada um tentando chegar em casa, desesperado, com medo. Não foi uma derrota simples, foi uma derrota maior do que a primeira. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens. Isso é muito para os dias de hoje. Para aquele tempo, de uma população mundial muito, muito, muito menor, e para um povo de Israel com uma população muito menor do que hoje, são números catastróficos, são números absurdos. E o pior, a arca de Deus foi tomada, que é o fim do mundo, é o fim da religião. Por quê? Onde que o sangue era derramado para que houvesse perdão em Israel? Na tampa da arca. Se não tem arca, não tem propiciação de pecados, não há perdão, a ira do Deus de Israel não pode ser aplacada, é o fim da religião, é o fim do Estado. Isso aqui é dramático naquele contexto. E os dois filhos de Eli, os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, foram mortos. E um homem de Deus, décadas atrás, tinha profetizado que isso ia acontecer. Quem está acompanhando o texto sabe. Um homem de Deus tinha chegado para o sumo sacerdote Eli e falou: um dia Deus vai matar os seus dois filhos no mesmo dia, por causa do pecado deles, e Deus agora então cumpre a sua palavra. Essa é a segunda cena desse episódio, dessa história, e a gente vê aqui uma derrota na batalha pior do que a primeira, com consequências trágicas, além da morte de 30 mil homens, e são 30 mil mulheres viúvas com seus filhos, sem poder trabalhar, numa situação agora de total vulnerabilidade social. Você tem a morte de dois sacerdotes, que ainda que sejam corruptos, eram os homens que lideravam a religião em Israel, e a perda da Arca da Aliança, que é algo inestimável, é a primeira vez que isso está acontecendo, isso é algo absurdo, porque a Arca representa a presença de Deus, e se a Arca foi roubada, significa que Deus não está mais presente. É uma crise teológica, é uma crise nacional. E aí a gente chega na terceira cena, do 12 a 18... Então um homem de Benjamim, Benjamim era o nome de um dos filhos de Israel, era uma das tribos então, ele sai das fileiras, ele sai daquele acampamento de guerra, corre, e no mesmo dia chega a Siló. Gente, o homem correu 30 quilômetros, tamanho desespero. Bom, não foi do nada, era comum que alguns homens fossem treinados nessas maratonas de campanha de guerra, para trazerem notícia para a liderança, isso era comum, mas de toda forma são 30 quilômetros. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Isso era um costume, quando alguém recebia uma notícia muito triste, morreu o pai, morreu um filho, eles pegavam o resto do lixo que era queimado e jogavam sobre a cabeça, cinza, e rasgava a roupa. Todo mundo sabia que ele estava de luto. Esse homem faz isso porque ele não está num lugar que tem lixão sendo queimado, então ele pega terra, joga sobre a cabeça, rasga sua roupa. Quando esse mensageiro chega, todo mundo sabe que algo muito dramático aconteceu. Não é só mais uma perda de batalha. Quando ele chegou, ele estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera. Ele já não tinha sua visão total, o texto já nos contou isso, mas ele está com seus olhos fixos e na expectativa da notícia chegar, porque os seus dois filhos tinham ido para a guerra com a Arca da Aliança, e ele lembrava da profecia que o dia chegar que ele veria os seus dois filhos mortos no mesmo dia, e ele já tem 98 anos de idade, e ele está pensando: será que Deus mudou de opinião e não vai mais matar meus filhos? Ou é hoje o dia que eu vou experimentar a justiça de Deus? Então ele está sentado, apavorado, com grande expectativa. Seu coração estava tremendo, sobretudo pela arca de Deus, porque ele sabe o significado do que é perder a arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade, deu a notícia, porque ele já foi chegando, as pessoas foram abordando, antes que ele chegasse até Eli, toda a cidade começou a gritar. Foi um pânico nacional. São as mães que vão ter que criar seus filhos sozinhas, são as mulheres viúvas, são as mulheres grávidas sem seus maridos, são as mães que perderam seus filhos, pânico total, pais sem filhos, filhos sem pais. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Essa barulhada, o que está acontecendo? Então o homem mensageiro corre e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos de idade. Os seus olhos já não se moviam, essa ideia é que a sua visão estava muito prejudicada. E ele não podia ver. O homem disse a Eli, eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe, o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E o pior, a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, por isso que eu disse o pior, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Por 40 anos ele foi liderança jurídica e espiritual ali naquela nação de Israel. Tem algumas traduções que falam que ele era gordo, a ideia de ser pesado não é nada metafórico, é efetivo. Ele é um homem de 98 anos de idade, com deficiência visual aqui adquirida e obeso. A gente não sabe se a tentativa de se levantar da cadeira, o susto da notícia foi tal, e aí nesse processo a cadeira cai e ele tem ali uma fratura e morre. Eu vi um comentarista sugerindo talvez que ele infartou e caiu para trás, mas o texto está deixando claro que o motivo foi a fratura ali. Essa é a terceira cena. Eles já tinham perdido 30 mil homens, a arca já tinha sido roubada e os dois sacerdotes já tinham morrido. Quem poderia fazer algo por Israel? Quem poderia propor um contra-ataque? Quem poderia liderar a retomada da arca? Quem poderia instruir Israel? O sumo sacerdote, mas ele também morreu no mesmo dia. E aí nós chegamos na última cena, verso 19 até o verso 22, nos dizendo que a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida, e já estava de quase 9 meses. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada, e eu quero que vocês percebam isso no texto, o homem só cai da cadeira e morre, depois que ele recebe a notícia que a arca tinha sido roubada. Ele esperava o dia que seus dois filhos iriam morrer, o profeta já tinha dito isso, e isso é muito trágico e triste, mas nada é pior do que ter a arca roubada. Assim também, aquela mulher, ela ouve a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, e de que seu sogro e seu marido tinham morrido. Veja que o texto coloca primeiro a notícia da arca, porque isso é mais importante do que a morte do seu sogro e dos seus maridos, e do seu marido. Ela encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. A ideia é de que ela deu à luz de cócoras, essa é a palavra? Cócoras. E quando ela estava morrendo, ela teve certamente uma complicação no parto e a mulher estava morrendo. As mulheres que a ajudavam disseram, não tema, fica tranquila e traz uma boa notícia, você teve um filho. E a ideia é que no masculino, um filho homem, que é a grande honra da mulher israelita naquele tempo. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. A tristeza da mulher era tal, na beira da morte, diante da situação de que a arca tinha sido roubada, diante do falecimento do sogro, do esposo, que mesmo a notícia mais esperada de uma mulher israelita, por uma mulher israelita, que é ter um descendente homem, não trouxe alegria para ela, mas deu ao menino o nome de Icabô. Ela deu, o seu último suspiro foi dar nome para essa criança, e o nome foi Icabô. A palavra Icabô, claro que é uma transliteração aqui, mas se a gente pudesse traduzir, é a palavra glória. E esse I é de uma interjeição mesmo, na ideia de I, a glória. Na ideia de que foi-se a glória de Israel. A glória de Israel era a glória de Deus. Israel não era conhecido por ter um rei poderoso. Israel era conhecido porque o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, era a sua grandeza, é quem tinha colocado eles naquela terra. A glória, a beleza, o sentido de Israel ser, é o Deus de Israel. E se a arca foi roubada, e Deus se manifesta com a sua glória na arca, nós agora estamos numa situação difícil. Ela disse isso, o autor vai deixar claro para quem não tinha entendido, porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Nessa última cena, a gente vê o nascimento do neto de Eli, e a tristeza de Israel, representada naquela mulher, que mesmo recebendo a notícia mais maravilhosa que uma mulher israelita poderia receber, antes da morte, ela só expressa sofrimento, porque a arca tinha sido roubada. Temos aqui a morte da nora, e o nascimento de um neto órfão, de pai, de mãe e de avô. E a glória de Israel foi roubada. Nesse texto, nessas quatro cenas, o que nós vemos é uma, inicialmente, tragédia controlada. O povo sai à guerra, 4.000 homens morrem. Isso é sério, é danoso, mas tudo está sob controle. Há ainda um exército a lutar, e há caminhos de negociação ou até de subordinação. Nós perdemos a batalha, vamos manter nossos homens vivos e vamos pagar impostos e tributo aos filisteus, como já fizemos na nossa história muitas vezes. A princípio nós temos um relato de uma tragédia sob controle. Eles perdem a primeira batalha com perdas controladas. E aí o problema verdadeiro começa. Eles tomaram uma decisão muito equivocada, a decisão de trazer a Arca da Aliança para a batalha. E aí o grande problema ocorre, porque a Arca da Aliança é levada pelos filisteus. O que a gente está vendo aqui nessa história, é Deus derramando juízo contra o pecado do povo, o pecado de tentar manipular a Deus e a sua presença, de tentar manipular a vontade, o querer e a glória de Deus. Isso foi algo tão sério que o juízo de Deus foi imediato. Nós estamos vendo o juízo de Deus contra a casa de Eli. Eli e os dois filhos morrem, como havia sido profetizado, tamanha a sua iniquidade. Nós estamos vendo a morte de dois sacerdotes, o sumo sacerdote, e tristeza total e completa na nação. E a grande ideia é muito simples nesse texto. A grande ideia é muito simples. As consequências do pecado são trágicas. Nós vemos o povo indo à batalha, isso a princípio não é pecaminoso, naquele contexto. Nós temos uma perda controlada e até aqui as coisas estão relativamente bem. O grande pecado é tentar manipular Deus e trazer a Arca da Aliança. Esse pecado gravíssimo trouxe consequências seríssimas. A primeira consequência foi a morte de dois sacerdotes, depois consequência, a morte do sumo sacerdote, e a morte de 30.000 homens, mais 4.000 que tinham morrido, ou seja, duas batalhas e perdas inestimáveis para a sociedade, para a população, ter agora que pagar tributo aos filisteus, e o pior de tudo, acabou a adoração a Israel, não existe adoração a Israel sem arca, ninguém mais pode adorar a Deus. Eucana jamais poderia pegar Ana para ir adorar a Deus novamente, não fazia sentido, não há adoração sem a Arca da Aliança. E as consequências daquele pecado foram terríveis naquele tempo, e o pecado continua correndo nas nossas veias. Não são apenas os anciãos de Israel que pecaram com a decisão péssima de trazer a Arca e de manipular a Deus, nós também pecamos. Não são apenas os filhos de Eli que são sacerdotes ruins, nós também somos sacerdotes de Deus, e muitas vezes, nós pecamos, tanto quanto eles. E se houve consequências para aquele pecado, e essas consequências foram trágicas, é certo dizer, não só por analogia, mas olhando para toda a Escritura, que essa história nos ensina uma verdade espiritual que é eterna. E é para todas as gerações, os nossos pecados também trarão consequências, e muitas vezes suas consequências também são trágicas. Então a primeira consideração que eu quero fazer, para que essa verdade faça sentido para a sua vida, é que você não tente resolver um problema que você tem com pecado, porque tudo aconteceu por isso. Eles tinham um problema grande, 4.000 homens tinham morrido. Eles vão pagar impostos para os filisteus novamente se eles baterem retirada. Isso é um problema sério. Como muitas vezes nós temos problemas sérios. E o que eles fizeram? Eles decidiram tentar resolver o problema com um pecado. E é exatamente isso que a gente faz. Não vamos falar da gente não, para ninguém ficar triste nessa manhã, que o clima está pesado. Vamos falar daqueles que não estão entre nós. O cara recebe a notícia que ele foi mandado embora. Uma tragédia para um pai de família. Qual que é o caminho primário? Ir para o bar, beber para esquecer. Tem uma briga com a mulher, é um problema. Qual que é o caminho? Ir para o bar, pornografia, flertar com a amiga do trabalho. Infelizmente, nós cristãos também às vezes fazemos essas coisas, se não nesses exemplos práticos, em outros. Nós temos problemas e tentamos resolver o problema de forma errada, de forma equivocada, com pecado. E é interessante porque, logicamente pensando, e aqui eu estou falando para um grupo de pessoas inteligentes, isso não é racional. Isso não é inteligente, porque se eu já tenho um problema, e eu vou tentar resolver esse problema arrumando outro problema, ora, por que que eu tentei resolver o primeiro então? Era melhor ficar só com o primeiro, sem tentar resolver. Só que é assim que o pecado funciona. O pecado não obedece às leis da razão e da lógica. O pecado é um veneno. A Bíblia diz que nós somos escravos dele quando cometemos pecado, ainda que Cristo tenha nos libertado dele, e agora enquanto cristãos nós podemos dizer não a ele. Quando a gente peca, a gente se torna escravo, e é exatamente isso. Nós tomamos muitas vezes atitudes completamente irracionais, completamente sem sentido, e de forma bem politicamente correta. Cristãos, quando passam provação, têm duas reações. Primeira, alguns começam a orar mais e se aproximam de Deus. Segunda reação, muito comum, eles se afastam de Deus. No lugar de tentar resolver aquele problema, aquela provação na presença do Senhor, eles param de orar. Eles param de ler a Escritura, porque eles estão com aquele problema, e aí eles não querem mais estar com o Senhor. Gente, talvez o seu problema não envolva uma guerra contra muitas pessoas. Alguns passam guerra contra uma pessoa só, contra duas, contra três, no trabalho, no ambiente familiar. Alguns vivem situações de guerra. Mas talvez o seu problema não é uma guerra. Mas todo mundo passa por problemas. E como já cantou lá o Thales Roberto, todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem e me chama. Olha, isso é verdade. E Satanás, ele é sagaz. Em alguns momentos ele te dá uma trégua e não te chama, para você esquecer um pouco dele. E ele fica aguardando, como um leão ao derredor, buscando a quem tragar. E aí ele espera um problema acontecer. E aí o Espírito fala: eu preciso orar. O Espírito fala: vai buscar aconselhamento bíblico. O Espírito fala: eu preciso buscar mais a Deus. E o pecado vem e te chama. O que está adiantando a sua fé? O que você está passando por isso? E aí de repente, no lugar de se aproximar do Senhor, você começa a tomar decisões equivocadas. Então não tente resolver um problema com o pecado. É melhor você não tentar resolver o problema. Tem alguns irmãos que entram nessa passividade espiritual. Está nas mãos de Deus. Tudo bem, irmão, mas você pode tentar mandar o currículo. Não, está nas mãos de Deus. É melhor isso do que começar a fazer jotagem. É esse o espírito da coisa. Porque incrivelmente, irmãos, incrivelmente, a gente vai falando essas coisas, mas incrivelmente. Olha, é até difícil às vezes fazer a aplicação da pregação, porque a gente escuta cada coisa nesse lugar chamado gabinete pastoral, que não é brincadeira. As soluções criativas dos irmãos, desempregados, é assustador mesmo, é assustador mesmo. Então, não tente resolver um problema com o pecado. E aqui tem um pecado muito grave, que eu preciso também aplicar, porque a gente como crente muitas vezes comete esse pecado. Levar a arca pro acampamento é manipular a presença de Deus. E os filisteus, eles disseram, os deuses dos israelitas devem ter descido lá no acampamento. Deus não tinha descido no acampamento, e Israel não adorava deuses. Então nós temos aqui uma dupla perspectiva equivocada dos filisteus em relação ao Deus verdadeiro. E muitas vezes nós estamos como os filisteus, com uma percepção equivocada de Deus. E muitas vezes estamos como os israelitas, que também estão errando na história, com uma percepção equivocada de Deus. Porque não adianta dizer Deus é um e ter uma boa ortodoxia, e continuar como um pagão achando que a vontade de Deus pode ser manipulada. Então, muitas vezes nós somos ensinados, em igrejas pelas quais passamos, muitas vezes nós somos ensinados na internet, no YouTube, os pregadores que ainda infelizmente ouvimos, que existem mecanismos de você controlar o coração de Deus, mecanismo para você mover a mão de Deus. Então as pessoas são ensinadas a fazerem sacrifícios de oferta monetária, sacrifício de comida, porque aí Deus vai fazer o que você quer. Isso não é escritura. O nosso Deus é um Deus que você pode chegar, abrir o seu coração, pedir socorro, e Ele é um Deus amoroso que muito possivelmente vai te atender. Mas não porque você trouxe barganha, ou porque você tentou manipular a vontade dEle. Nós não podemos passar em cima da vontade de Deus e nem mudá-la. O que nós podemos fazer é recorrer à graça e à misericórdia do Senhor. Mas nós não podemos mudar a vontade de Deus. Nós somos humanos. Nós somos criatura, e Ele é o Criador. Por isso que a disciplina do Senhor para aquele povo foi muito severa. Nós não podemos pensar, e isso é muito comum no Brasil, porque a gente vive nesse ambiente de misticismo, que nós temos um poder espiritual, que nós podemos manipular coisas espirituais, e muitas vezes é aqui que a gente chama de mandinga evangélica, e que muitas vezes as pessoas confundem oração, intimidade com Deus, com mandinga, com misticismo, com uma visão pagã da realidade. E uma outra aplicação, que é óbvia, o pecado tem consequências catastróficas, primeiro no presente e depois na eternidade. Aqui no texto, 34 mil homens morreram. Perdas familiares profundas. Fim da glória de Israel, fim da adoração, tristeza nacional. Um cenário dramático. Tragédias, consequências trágicas. E na nossa vida, o pecado também tem consequência catastrófica. O pecado pode fazer você perder a sua família, impedir você de ver seus filhos, ser privado dessa pessoa que juntos vocês prometeram lealdade um ao outro. E por mais que seu casamento esteja difícil, meu irmão, minha irmã, vocês estão casados em lealdade, mesmo muitas vezes aos trancos e barrancos, mas vocês estão aí juntos, trabalhando juntos, e quando o pecado entra, você vai perder isso. E é muito bonito a história e a voz do diabo e a história da carochinha que é contada por aí, você sai de uma pior para entrar em outra melhor. Não tem nada melhor do que aquela pessoa que te conheceu quando você não tinha nada e decidiu estar com você. É muito comum entre homens como os irmãos, que já tem algum tipo de conquista monetária, social, cair nessa ilusão que você pode ter uma mulher que faça melhor o que você quer, que seja mais jovem, que se cuidou mais, achando que isso é positivo, e ela vai estar com você somente pela aparência, pelo que você conquistou. Não tem nada mais precioso do que o amor daquela pessoa que te conheceu quando você não tinha nada que você tem, porque ela te amou pelo que você é de fato. E não tem nada mais lindo para aquela pessoa que foi amada, foi amado por alguém quando você nem cristão era, que a pessoa decidiu estar com você e te amar na sua pior versão. E hoje vocês estão aqui em Cristo Jesus, ambos transformados, mil vezes melhor. A gente tem que valorizar isso, a gente tem que valorizar a aliança que a gente fez lá no passado. O pecado, ele acaba com a nossa família. O pecado acaba com os nossos relacionamentos. O pecado vai trazer perda familiar, o pecado vai trazer perda monetária. E vai acabar a glória, meu irmão. Porque tem situações que há perdão e há salvação, mas a glória acabou. E aqui eu falo por metáfora. Tem situações na vida que nunca mais serão as mesmas. O pecado tem consequências drásticas. Pecados que muitas vezes se comete no ambiente profissional, de trabalho, pode fazer você perder o seu emprego. E talvez você nunca mais terá oportunidade disso. Os adolescentes e jovens, quando pecam e são preguiçosos a estudar, vão ter consequências graves para passar depois na universidade, vão ter que estudar mais, vai ser mais penoso, vai ser mais difícil. A vida é assim, nesse sentido há muita matemática espiritual. O pecado traz consequências trágicas. Eu contei aqui outro dia, não me lembro, eu acho que eu falei no conselho pastoral ou numa reunião de líderes, eu não lembro bem, mas contei uma história muito, muito triste que aconteceu agora. Uma grande igreja, uma igreja linda, que o pastor falou uma mentira pequenininha, e aquilo tomou consequências tais que a igreja perdeu no mesmo dia o pastor, o presidente da igreja, e se não for a graça de Deus, o pastor auxiliar, que seria quem poderia cuidar da situação, também teria ido embora. E a mentirinha, foi mentirinha mesmo, não que não seja mentira, não seja errado, mas ele não estava mentindo diante da possibilidade de você estar traindo a sua esposa, não. A questão é que ele fez um devocional para a igreja, um dia, no outro dia, no outro dia, e no quarto dia ele mandou o devocional de outra pessoa, sem falar que era de outra pessoa. Um plágio velado. A princípio até compreendido por algumas pessoas, porque, bom, o pastor não está falando que é dele, ele só mandou de outra pessoa. Só que alguém viu que era de outra pessoa e pergunta, pastor, esse devocional, o pastor enviou ali, como se fosse seu, mas eu já li em outro lugar. E o pastor podia ter falado qualquer coisa, podia não ter falado nada, podia, mas aí ele mentiu. Falei, não, o devocional é meu, só que era plágio. Quer dizer, para ficar claro, né, porque a palavra plágio é feia, deixa eu deixar claro o que é plágio. Ele pegou um devocional de qualquer pastor na internet e mandou no grupo, sem o nome dele, sem o nome do pastor. Deu assim a entender que era dele. Por isso que eu digo, isso tomou, meus irmãos, vocês não fazem ideia do que aconteceu com aquela igreja, e a relevância daquela igreja, e o dano espiritual por causa disso. Então é assim que é o pecado. Pequenas mentiras, pequenas situações, pequenas colocações podem gerar consequências trágicas. Podem gerar consequências trágicas. E aí você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Em qualquer área, qualquer idade. Pecado tem potencialmente consequências trágicas. E a maior consequência do pecado é que, assim como esses homens morreram fisicamente por causa de pecado, a Bíblia diz que o pecado gera morte espiritual. Então você que está aqui e não nasceu de novo em Cristo, você está nessa condição de estar espiritualmente morto. E o bom dessa história, para essa pregação não terminar demasiadamente melancólica, é que para o maior problema do ser humano, que é a morte espiritual em decorrência do pecado, há solução. Porque algo trágico aconteceu com o Filho de Deus naquela cruz. Trágico e triste naquela Páscoa. O Filho de Deus morreu para que você pudesse ser perdoado e o seu problema de pecado pudesse ser resolvido. E você que já é um cristão, já nasceu de novo, já foi perdoado, quando você peca, o seu espírito não morre de novo, mas o Espírito de Deus que está em você se entristece, e aí acabou, e a glória se vai. Não é que Deus vai embora, o Espírito Santo não deixa habitar em você, mas você começa a ficar desconfortável com a presença de Deus e o seu coração vai se afastando do Senhor. Deus nunca te abandonará, Deus nunca vai sair de você, o Espírito de Deus estará contigo até o final. Mas muitas vezes a gente vive essa vida sem a presença e a glória de Deus na nossa vida, porque o pecado é o nosso movimento de retirada da presença de Deus. Mas para isso também tem solução, porque Jesus não morreu só para perdoar os seus pecados um dia, Ele morreu para sempre perdoar os seus pecados. Jesus morreu naquela cruz para sempre dar a você a oportunidade de não viver uma vida com trágicas consequências do pecado, mas uma vida de graça e de restauração na presença de Deus. Talvez você esteja vivendo uma consequência do seu pecado, não precisa passar por isso sozinho, recorra ao Senhor que é misericordioso. A Bíblia está cheia de histórias assim, povo sofrendo a consequência do pecado, pedindo misericórdia, e o Senhor se levantando com misericórdia. Seja o que você estiver enfrentando, não fica com aquele sentimento, a culpa é minha, eu tenho que sofrer essa consequência do pecado, não. Deus é amor, Jesus é gracioso e misericordioso, Ele pode te ajudar nessa consequência do seu pecado, e pode te ajudar nessa decisão ruim, que não necessariamente foi pecado, mas você está como aquele povo na guerra. Perdemos 4.000 homens e agora o que eu faço? Não opte pelo pecado, recorra ao Senhor misericordioso. E de forma prática, se não ficou claro, o que você tem que fazer nessa manhã aqui agora, é pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, confessar aquilo que você tem feito, que tem desagradado ao Senhor, e pedir: Senhor, restaura a tua glória na minha vida, restaura a tua presença na minha vida. Senhor, eu nasci para te adorar, e o Senhor me criou para a tua adoração, e é para isso que eu fui recriado em Cristo Jesus. Eu não quero viver as consequências dos meus pecados, e a maior de todas elas é você ser um cristão e andar sem a glória de Deus. A maior consequência para um cristão é andar com o tanque vazio, é andar sem a presença de Deus, porque quem já foi agraciado com a presença de Deus, quem nasceu de novo em Cristo, melhor do que isso na nossa vida. E viver sem isso é como Israel viver sem a Arca da Aliança. Mas aquele problema, a gente vai ver que a história foi longa para ser resolvido, mas o seu problema pode ser resolvido hoje, aqui e agora, só você confessar seus pecados a Jesus. E o Senhor é bom e misericordioso, o Espírito Santo pode fazer coisas novas e renovar a sua vida nessa manhã. Por isso a gente quer orar. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós somos tão pecadores como aqueles homens ali da história. Nós não somos melhores que aqueles homens e aquelas mulheres, e muitas vezes nós sofremos as consequências do pecado assim como eles. Vemos a morte de perto, sofremos de tantas formas e de tantas maneiras, e muitas vezes a nossa vida está daquele jeito, vazia, sem a tua glória, sem a tua presença, e a gente está caminhando de um jeito que não foi o jeito que o Senhor nos criou para andarmos. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nessa manhã pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados que têm nos afastado da tua fiel presença, e queremos te agradecer porque ao confessarmos, nós cremos que o Senhor nos recebe de braços abertos, como aquele pai, quando o filho gastador retorna para casa. Deus, em nome de Jesus, renova a tua presença nas nossas vidas nessa manhã, renova e derrama de novo do teu Espírito sobre nós. Queremos viver na tua presença e andar cheios da tua glória, e não vivermos uma vida ordinária de problemas e pecados, vivendo de consequência em consequência. Perdoa-nos, lava-nos e renova-nos. E esse irmão, essa irmã que está passando por um grande problema, dê a ele nesse momento discernimento e sabedoria espiritual para resolver esse problema do jeito de Deus, com a ajuda de Deus, e não tentando manipular a Deus e usando religião e teologia para fazer as coisas do jeito deles. Mas que o problema seja resolvido e pecados não sejam cometidos. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, gratos, porque em Ti há perdão, restauração e esperança. Todos nós, todos os dias. Esse é o poder do Teu Evangelho. Nós te agradecemos por isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe muito o seu domingo. Esse...